temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Nos últimos 14 anos, foram registrados mais de 1.700 casos relacionados a tráfico de pessoas no Brasil. É praticamente um caso a cada 3 dias. Os dados são do Conselho Nacional do Ministério Público e revelam que, na maioria das vezes, as vítimas são levadas a condições análogas às de escravidão. Aqui na Câmara dos Deputados, uma comissão parlamentar de inquérito investigou o assunto e elaborou o relatório que propôs alterações na legislação sobre adoção e no funcionamento de agências de modelos, por exemplo. Eu sou Fabiana Mello e recebo no Palavra de Especialista de hoje o secretário de Justiça do Distrito Federal, Jefferson Ribeiro, para discutir como essas ações podem minimizar esse problema. Jefferson Ribeiro, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Prazer em falar com vocês.
Secretário, como o Distrito Federal enfrenta o problema do tráfico de pessoas?
Nós começamos a atuar mais incisivamente no tráfico de pessoas, no enfrentamento ao tráfico de pessoas, quando chegamos ao governo em 2011 e nos deparamos com uma pesquisa local da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e que dava conta de que, de 2001 a 2011, 2 mil pessoas tinham sido vítimas de tráfico humano aqui no Distrito Federal. E só naquele ano de 2011, a Secretaria Nacional de Justiça já tinha informado que haviam 475 pessoas no país vítimas do tráfico de pessoas. Nós aqui do governo do Distrito Federal começamos a estudar o caso e resolvemos criar na estrutura do GDF uma gerência para especificamente tratar do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Começamos a nos articular com entidades como a ONU e com o próprio governo federal, também a Câmara dos Deputados, o Senado e a Câmara Legislativa do DF, no sentido de mover ações conjuntas que envolvessem o governo e a sociedade civil para a gente minimizar a escalada crescente do tráfico humano em Brasília e no país. E nós também nos deparamos com a pesquisa da ONU, de 2012, que por ano 20 milhões de pessoas são vítimas de tráfico no mundo. Então o secretário-geral da ONU chegou a comparar o tráfico de pessoas hoje com a escravidão do século XXI. Então, a partir desses dados locais aqui no Distrito Federal e dos números que nós tivemos no mundo e no Brasil com relação ao tráfico de pessoas, é que nós começamos a trabalhar de forma mais incisiva combatendo esse tipo de crime.
Esse levantamento que o senhor fez mostra 2 mil pessoas.
Nos últimos 10 anos.
Nos últimos 10 anos.
De 2001 a 2011, 2 mil pessoas foram vítimas de tráfico no Distrito Federal.
Lembrando que somente.
Hã?
Somente no Distrito Federal.
Só no Distrito Federal.
Mas essas são pessoas que foram encontradas aqui ou que saíram daqui e sofreram e desapareceram daqui e foram...
Essa é a grande questão, porque esses números são de pessoas que tanto foram vítimas aqui no Distrito Federal, ou seja, pessoas que saíram do Distrito Federal e foram levadas para o exterior.
Ou seja, cooptadas
pessoas,
aqui, né?
Isso, pessoas que tiveram a origem do tráfico aqui no Distrito Federal e também pessoas que saíram de fora e foram traficadas para cá. Então, hoje a gente tem essa peculiaridade. Em razão do Distrito Federal estar no Planalto Central, nós somos origem do tráfico humano e nós somos também destino do tráfico de pessoas para cá. Como em 2012... que a Polícia Federal identificou 22 indianos que foram pegos aqui em Samambaia, vítimas de trabalho escravo.
E eles estavam em que atividade, secretário?
Na construção civil. Então, nós tínhamos uma casa aqui de 4 cômodos só em Samambaia, uma região administrativa do Distrito Federal, onde foram encontrados 22 indianos em 2012. Então, hoje, a gente tem essa peculiaridade e até porque o Distrito Federal, por estar localizado no Planalto Central, a gente também acaba sendo trânsito de tráfico humano no próprio país. Então, são pessoas que saem de Goiânia, saem do Mato Grosso, passam pelo Distrito Federal, vão ao Nordeste, ou pessoas, às vezes, que são traficadas do Nordeste, do Norte e Nordeste do país, aqui para Goiás ou para o Planalto Central. Então, há um crescimento desenfreado, é um crime silencioso, mas que nós temos que envolver a sociedade nesse debate para que nós possamos ter êxito, porque a população ainda sente receio em debater esse tipo de crime e as pessoas que são vitimadas sentem também medo em denunciar. Nós estamos montando uma rede de proteção às vítimas de violência para que essas pessoas possam se sentir mais tranquilas ao fazer esse tipo de denúncia. Nós temos hoje o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Temos o Disque 180, que recebe denúncias de violação de direitos contra a mulher. E vale a pena lembrar que 75% das pessoas traficadas são do sexo feminino, né? E 30% dessas vítimas têm entre 10 e 29 anos.
Pois é, secretário, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que é relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas no Brasil, aqui na Câmara, ela afirmou que o Brasil, né, os únicos crimes com tipificação adequada ao Protocolo de Palermo, que é a convenção internacional do qual o Brasil é signatário, são justamente o tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição e o tráfico de crianças e adolescentes, independentemente da finalidade. Agora, as condutas criminosas, como o tráfico para trabalhos forçados ou análogos à escravidão e transplante de órgãos, não contam com um tipo penal adequado. O senhor concorda com isso? Acha que falta esse tipo de legislação?
Concordo. Eu acho que nós poderíamos aproveitar nesse bojo de recomendações que foi feito pela CPI e incluir esse tipo de crime, como é o caso do tráfico de órgãos, né, no rol dos crimes com a penalidade maior. Aliás, no rol do Código Penal, que hoje não há tipificação específica para esse tipo de crime. Vale a pena lembrar que hoje, segundo informações da própria ONU, 58% do crime de tráfico de pessoas são voltados para a exploração sexual, 36% para o trabalho forçado e 6% para o tráfico de órgãos. Então observa que realmente o tráfico de órgãos não pode ficar à margem de outros crimes que já são tipificados na lei penal.
Eu estou conversando com o secretário de Justiça do Distrito Federal, Jefferson Ribeiro, sobre o tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. Secretário, então, para quais atividades aqui no Distrito Federal e no Brasil o senhor observa que as pessoas são trazidas, que assim, dentro do escopo do trabalho forçado?
A sociedade tem que entender que por trás do tráfico humano nós temos a prostituição, nós temos a exploração sexual de crianças e adolescentes, nós temos a pedofilia, nós temos o trabalho forçado, nós temos o tráfico de órgãos. Todas essas são mazelas que realmente acometem de forma brutal a nossa sociedade e violam direitos humanos em todo o mundo. No nosso caso, o trabalho forçado, ele tem sido muito denunciado com as pessoas se envolvendo na construção civil e também nos trabalhos no campo. E no caso das crianças, os trabalhos no campo e os trabalhos na rua mesmo. Então, muitas crianças estão na rua não porque querem, que acabam sendo vítimas de tráfico e são obrigadas a fazer esse tipo de trabalho forçado. Para nós, é uma grande perda, porque nós estamos perdendo crianças, jovens e adolescentes que poderiam ajudar o país a crescer, ajudar o país a se desenvolver e ter muito mais oportunidades. E a gente é vitimado por esses criminosos que, sem nenhum pudor, agem no que é mais sagrado para o ser humano, que é o direito à vida, o direito à liberdade. E, para nossa surpresa, o tráfico humano no mundo já está entre as três maiores fontes de rendas ilícitas, segundo dados da ONU. Então, primeiro nós temos o tráfico de drogas, depois nós temos o tráfico de armas e o tráfico de pessoas é a terceira atividade ilícita mais rentável no mundo. Então, é isso que a gente tem que combater. Nós temos que tentar salvar as nossas crianças e, com relação a esses traficantes, nós temos que usar realmente a força, tentar identificá-los e tentar colocá-los na cadeia. Por isso que a gente conta com a sociedade debatendo mais esse assunto e contamos também com que as famílias se desprovam dessa vaidade e consigam identificar nas suas crianças, nos seus adolescentes, as pessoas que estão sendo vitimadas por esse crime silencioso que é o tráfico
Agora, secretário Jefferson Ribeiro, uma das recomendações da CPI é uma alteração na lei de adoções que prevê o respeito estrito à ordem estabelecida no Cadastro Nacional de Adotantes. Hoje, por exemplo, a família biológica pode indicar como adotante uma pessoa com a qual ela tenha vínculo, mesmo que esse candidato à adoção não tenha a inscrição no cadastro. É uma pessoa conhecida e que pularia a ordem do cadastro. Isso passaria a não ser mais possível. O senhor acha que isso seria benéfico para combater, então, esse tráfico de crianças, inclusive?
Olha, eu concordo plenamente com essa proposta. Nós que trabalhamos com justiça e com ações de segurança, inclusive da população, nós nos deparamos no dia a dia com isso, com os crimes passionais e com as mais surpreendentes ações de pessoas da nossa família, de pessoas do nosso meio, onde nós menos esperávamos que essas pessoas cometessem esse tipo de crime, mas eles vêm acontecendo.
Mas mesmo então, assim, por outro lado, tem aquele aspecto da adoção, não familiar, mas assim, próxima, com um vínculo, com laços, né? O senhor acha que não justificaria...
Eu acho que a adoção deve sofrer o maior rigor possível e somente as pessoas que estejam num cadastro, esse cadastro plenamente monitorado pelos órgãos de justiça, possam receber esse tipo de adoção sem a intervenção de parentes ou indicação de pessoas que tenham preferência naquela adoção.
O risco justamente não justifica, né?
Não. Até justamente por isso que nós estamos falando. Hoje, onde acontecem os crimes, tá, onde a mulher é mais alvo de abuso sexual e de violência? É na família. É num ambiente familiar que a mulher ou a criança, às vezes de 10 aos 15 anos, ela é vítima dos pais, ou dos tios, ou dos primos, ou dos irmãos. A mulher, após os 15 anos, até os 25 anos, ela é vítima do namorado, vítima dos amigos de colégio, de faculdade. Quando ela está na vida adulta, ela passa a ser vítima dos maridos, dos companheiros. Então, na verdade, o que a gente observa é que é uma violência enraizada no próprio ambiente familiar ou no seio das pessoas onde a gente mais convive. Por tudo isso, por perceber a mulher e as crianças vítimas de violência mais com relação a familiares, pessoas conhecidas do que pessoas de fora, é que eu acho que essa indicação da CPI ele tem um fundamento. Deve seguir a rigorosidade das pessoas que são inscritas sem ter a preferência na indicação de parentes ou de amigos.
O Palavra de Especialista de hoje recebe o secretário de Justiça do Distrito Federal, Jefferson Ribeiro, para falar sobre o tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes para continuar a nossa conversa. Não saia daí.
Palavra de Especialista.